diga que o seu povo está preparado para sair. Senhores deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos, há o quórum de funcionamento garantido e se estivessem de acordo eu deixava o ponto 1 e o ponto 2, presumo que sejam pontos que exijam mais tempo, sobretudo o ponto 2, para deliberação e passaríamos ao ponto 3 que é a apreciação de pareceres, parecer sobre a Convenção entre a República Portuguesa e a República do Chipre e a República Portuguesa e a República do Peru para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matérias de impostos sobre o rendimento. O Sr. Deputado relator de ambos os pareceres foi o Sr. Deputado José Lino Ramos. Os Srs. Deputados receberam os pareceres em tempo e, por isso, o Sr. Deputado está em condições de apresentar para discussão e aprovação os pareceres que elaborou. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito sucintamente, até porque esta matéria já é recorrente e não oferece seguramente muitas dúvidas. São duas convenções para evitar a dupla tributação, uma assinada com o Peru, outra com Chipre. Representam um contributo importante para a criação do enquadramento fiscal e importante para o desenvolvimento das trocas comerciais e fluxos comerciais. Aplica-se às pessoas e às empresas de ambos os...
Sr. Deputado, está-se a ouvir aqui um bruhaha que prejudica a continuação dos trabalhos. Eu pedi a atenção à comunicação que o Sr. Deputado nos está.
E conseguem ouvir duas coisas.
Eu sei que conseguem, mas era só por uma questão musical que eu estava a pedir algum silêncio.
No caso português, impostos visados, obviamente, por esta convenção são o IRC, o IRS e as derramas. Não está aqui mencionado, mas também se aplica aos impostos pagos pelos cidadãos portugueses, quer no Peru, quer no Chipre. O objetivo, como disse, é evitar a dupla tributação e, de alguma forma, contribuir para evitar custos de contexto que são importantes numa altura de crise e importantes na tomada de decisão, quer de quem migra, quer de quem investe, quer de quem migra para outros países. Esta de tributação, em termos comerciais, tem um limite, que é o facto das empresas não poderem ser tributadas de forma diferente ou mais favorável do que nos Estados-membros, portanto, para não criar uma situação desigualitária entre as empresas. Não emito nenhum parecer, o que obviamente contribui para a harmonia nesta comissão, e penso que está em condições, do ponto de vista técnica, jurídica, de obter um parecer favorável das duas resoluções, no sentido de serem votados no plenário da Assembleia da República. E é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, reserva o parecer do seu grupo parlamentar para plenário. É assim? Exatamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela informação, Sr. Deputado e Presidente do Grupo Parlamentar. Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator, mas queria formular uma questão. Será que com o memorando de entendimento com o Chipre ainda se mantém em vigor o substrato que deu origem a esta convenção? É que por acaso fiquei com essa dúvida, não é? Quer dizer, não estou a brincar. Exatamente, porque me dá a ideia que o problema relativamente a Chipre é precisamente a bondade das suas taxas sobre rendimentos, designadamente as aplicações financeiras. E eu não sei se, tendo em atenção a política atual da União Europeia, que está preocupada com os Chipres, mas não está preocupada, por exemplo, com o volume de depósitos que o Sr. Abramovitz tem na City em Londres, que parecem bastante mais elevados do que aqueles que os oligarcas russos terão no Chipre. No meio desta confusão toda, muito perturbadora para mim, não sei é se o substrato que deu origem a esta assinatura desta convenção ainda se mantém com o programa de intervenção da União Europeia. Mas isso em nada retira o brilho do relatório do Sr. Deputado que eu queria aqui sublinhar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficamos a perceber agora melhor a reserva para o debate no grupo parlamentar. Muito obrigado. Sra. Deputada Mónica Ferro.
Sr. Presidente, é para parabenizar o meu colega do CDS, o Sr. Deputado José Lino Ramos, pelos relatórios que apresentou e para dizer que estes relatórios e estas PPRs se inserem num esforço que o Estado português tem estado a levar a cabo e que, de todo modo, é a continuação de um esforço já consequente de assinar o maior número de convenções que evitem a dupla tributação e a evasão fiscal, no sentido de se garantir um bom ambiente para o investimento internacional e um bom ambiente para a mobilidade dos capitais. Acho que estas PPRs não podiam ser mais, estas convenções não podiam ser mais oportunas, porque, de facto, se há tema que mobiliza a sociedade internacional hoje, é exatamente o combate à evasão fiscal e aos paraísos fiscais. A senhora deputada Maria de Belém falou de Londres, ainda a semana passada em Bali, numa mensagem de vídeo para o painel de alto nível, convocado pelo secretário-geral das Nações Unidas para planear o quadro de cooperação pós-2015, a mensagem de Cameron era exatamente essa. O Reino Unido está mais empenhado do que nunca em combater os paraísos fiscais e em combater os tráficos ilícitos de fluxos financeiros. Portanto, estamos todos em sintonia em ter identificado este problema não só como uma das causas da crise europeia, mas também como um dos grandes obstáculos à boa cooperação internacional. E, portanto, é nesse sentido que eu me congratulo com Portugal estar a ratificar mais duas convenções neste sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, nós votaremos favoravelmente os relatórios, que são factuais e, portanto, merecerão o nosso acordo. Logo veremos depois o que faremos em relação à votação em plenário destas propostas de resolução. E é evidente que há uma certa ironia no debate desta matéria do Chipre na altura em que ocorre. Teremos de ver ainda se o conteúdo que aí está não bule com os interesses nacionais. Bom, devo dizer também que é evidente que esta descoberta do paraíso fiscal do Chipre não teve nada a ver com a preocupação com a fuga ao fisco e com a não tributação. É apenas um medir de forças entre o capital alemão e francês e o russo, é disso que se trata, porque senão teríamos que falar de Luxemburgo, enfim, da Madeira, da Holanda, enfim, de uma série de outras situações, portanto, trata-se disso e nada mais do que isso, o que também significa que essa coisa da intocabilidade da propriedade privada é muito bonita nos discursos, mas é só quando não interessa aos mais poderosos, porque a partir do momento em que isso for um obstáculo, deixa logo de ser intocável, como o caso Vertente bem o demonstra. E já agora dizer também que é tão ou mais grave taxar os depósitos de como taxar os depósitos, de cortar nos salários que são devidos às pessoas que trabalham e aos reformados que têm direito à sua pensão. Portanto, esse corte não é menos violador da propriedade privada, para pôr isto numa linguagem que todas as bancadas certamente entenderão.
Muito bem. Senhores deputados, quanto à matéria estritamente em apreço, evidentemente que a liberdade de intervenção é um valor supremo que todos respeitamos, mas quanto à matéria estritamente em apreço, o parecer, creio que posso deduzir das intervenções havidas, que os seus deputados se identificam com o sentido do parecer e que ele está em condições de ser votado favoravelmente. Felicitando o Sr. Deputado Relator pelo trabalho produzido e pelos resultados desse trabalho. Muito obrigado. Está votado favoravelmente. Srs. Deputados, passamos ao ponto 4, que tem a ver com um documento que os Srs. Deputados receberam, que é uma comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico Social e ao Comitê das Regiões, e que se insere no quadro da distribuição de iniciativas que a nossa Comissão quer acompanhar, pela sua relevância. Creio que a solução mais adequada seria distribuir este relatório a um deputado para elaborar um parecer, para depois trazer à Comissão, como se faz com as iniciativas legislativas. E se assim for, e uma vez que estamos a começar a fazer este trabalho quanto à apreciação deste tipo de documentos pela primeira vez, eu creio que era de seguir a regra de ontem na distribuição das responsabilidades de elaborar o parecer. Se os seus deputados estiverem de acordo com esta solução, com este propósito, o primeiro grupo parlamentar a ter distribuído um parecer é naturalmente o PSD. Portanto, os senhores deputados do PSD têm o encargo de elaborar o parecer de acordo com a ordem que está aqui estabelecida. Senhores deputados, passaremos ao ponto 5, antes de passarmos ao ponto 2 e 1, que é a aprovação das atas número 84 e 85, relativa às reuniões de 19 e 26 de março de 2013. As atas foram distribuídas aos senhores deputados, não se recebeu até agora, mas pode fazer-se neste momento, nenhuma reserva, reparo ou sugestão de alteração. Se os deputados estiverem de acordo, as atas estão em condições de ser aprovadas. Eu pergunto se há alguma objeção. São aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, passamos ao ponto 1, que é o mais singelo. Houve a presença de dois membros desta comissão, o deputado António Rodrigues e o deputado Paulo Pisco, na reunião dos representantes da PESC e do PCSD, em Dublin, e gostaria que pudessem estar presente o seu deputado Paulo Pisco, o seu deputado António Rodrigues não está presente. Não sei se querem adiar isto para um momento posterior, em que ele esteja presente a dar conta da reunião, ou o seu deputado Paulo Pisco acha que está em condições de dar uma informação, se ela é suficientemente pacífica para dispensar a presença do nosso colega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu julgo que há uma primeira parte que consta deste relatório que deveria ser apresentada pelo Sr. Deputado António Rodrigues, que tem a ver com a participação na conferência dos presidentes e, portanto, dos chefes de delegação.
Sim. Então, se os deputados estiverem de acordo, assim sendo, toda esta informação passaria para uma próxima reunião que esteja presente o Sr. Deputado António Rodrigues. Há um relatório e há a apresentação do relatório. Muito bem. Passará para uma próxima sessão. A informação que eu tenho a dar singela é que amanhã há uma presença, recepção do Presidente da Assembleia Legislativa de Timor-Leste, não é? E isso é a Comissão estará presente pelos elementos da Comissão que têm que estar presentes, no caso o Presidente, e estará por outras vias os representantes dos diversos grupos parlamentares. Receberei amanhã também, se algum dos seus deputados, dentro daquela regra normal da recepção dos embaixadores, o embaixador da Ucrânia. se alguns dos seus deputados da mesa, desde logo, e os quiserem fazer o favor de me acompanhar, eu terei muito gosto. Naturalmente, costumo receber, na maior das solidões, os seus embaixadores. Portanto, mas terei o maior gosto, se os seus deputados quiserem. Ele é recebido amanhã às 10 horas. Naturalmente que eu falo com os embaixadores em nome da Comissão e não há nenhuma colisão com a política externa defendida pelo Estado português nas suas diversas dimensões de representação, quer do Governo, quer da Assembleia da República. Naturalmente, cabe-me o papel de representar a Comissão de Negócios Estrangeiros e sei qual é o papel da Comissão. Segundo ponto. Este aqui implica alguma discussão, que é a análise da participação na Conferência Interparlamentar sobre a questão da coerência das políticas para o desenvolvimento, para um melhor trabalho conjunto do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais, organizado pelo Parlamento Europeu. Esta organização, que visa uma melhor articulação entre os dois Parlamentos, é uma realização singela de uma dita Conferência sobre Política de Desenvolvimento e Coordenação, que terá lugar no dia 23 de abril, desde as 9 horas da manhã às 12h30, 3 horas e 30. Portanto, os seus deputados, o que é que temos aqui? Por um lado, tomar conta desta ideia de uma realização em Bruxelas sobre este tema. Segundo, definirmos uma regra quanto às representações da Comissão nas reuniões e nas conferências externas. Nós temos um orçamento que foi distribuído aos senhores deputados coordenadores, que tem para este ano ainda o gasto foi muito pequeno, 18.141 euros, portanto é um orçamento de uma modéstia extrema. Está a ser distribuído aos senhores deputados coordenadores para terem uma ideia presente. A última deslocação ficou à Comissão por 2.500 euros, portanto foi uma deslocação relativamente pouco custosa. E, portanto, temos que atender em linha de conta sempre com esta questão dos custos das deslocações e agora temos que definir uma regra. Quais são as regras possíveis, à primeira vista, sem prejuízo do contributo que os seus deputados possam dar para encontrarmos uma solução? Regras possíveis podem ser haver uma pluralidade de representações, pelo menos dois representantes em cada uma destas realizações, e como fazer-se essa designação. A designação mais absolutista seria os dois partidos mais votados, a mais aberta seria fazermos uma rotação por metodonte, quer dizer, a regra do metodonte, que é aplicada aos pareceres, aos trabalhos da Comissão, ser aplicada aí. São as duas hipóteses de trabalho, claro, quando a delegação, pela natureza da delegação, esta delegação, neste caso, pode ir até um máximo de 4 deputados. Eu acho que nas lógicas de custo-benefício não há grande justificação para ir aqui 4 deputados. O máximo seria 2, até eventualmente 1, enfim. Mas os seus deputados decidirão, a nossa comissão é soberana para decidir, o seu colégio é soberano. As regras, nós tínhamos toda a vantagem de definirmos umas regras, porque eu estou sempre aqui com este problema, eu juntamente com os serviços, à última hora, ver como é que se faz a representação. Eu não vejo outras soluções que não definirmos qual é o número que vai, e depois a regra, admito que a melhor regra seja de metodonte com substituições sucessivas, não é? Isto é, o metodonte aplicado àquela delegação e na próxima faria o que fazemos quanto aos parceiros, não é? Depois vai os primeiros são, é a ordem de representatividade parlamentar. Sr. Deputado Bernardino Soares, creio que vai dar um contributo revolucionário para a solução deste problema.
Sr. Presidente, acho que estou de acordo com a delegação de dois e com o metodonte como regra, talvez podendo introduzir-se critérios de acerto, como, por exemplo, os dois não serem nem os dois da maioria nem os dois da oposição, o que, se calhar, na aplicação da regra do metodonte, pode acontecer algumas vezes, não, agora não, não sei, não é? Mas portanto, se verificar que pela aplicação do método onde chegamos à situação de que é PSD-CDS, então o que estiver em último lugar nessa lista salta para o seguinte e depois retoma na vez a seguir. Portanto, encontrar-se uma forma, porque acho que isso também é o que é equilibrado. Não, acho que é equilibrado para todos, não tem grande sentido que em determinada situação não vá ninguém da maioria e também, se possível, que não vá só da maioria. Portanto, acho que isso é fácil de acertar. E uma outra ideia é que tem que haver nisto alguma flexibilidade, no sentido de quê? Imagino que chega à vez do PCP numa data em que nós temos aqui um debate importantíssimo e nos é completamente impossível ir. Portanto, tem que se encontrar uma forma de passar para quem está a seguir e depois retomar adiante. Portanto, propunha também que se fizesse, seguindo-se a lista, mas com os saltos e recuos necessários a adequar a estas situações.
Sr. Deputado, parece-me uma proposta muito institucional e que merece certamente o acolhimento e que merece o acolhimento coletivo. Se o deputado entender, pode ser um institucionalismo revolucionário. Essa declaração fica em ata, Sr. Deputado. Os seus adversários considerarão que é uma jactância política antes do combate. Sr. Deputado Maria de Leiras.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordando inteiramente com a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Bernardino Soares, queria dizer também o seguinte. Seria interessante tentar avaliar da possibilidade de, em algumas participações, elas não serem feitas do ponto de vista físico, mas através de videoconferência. Porque é que eu digo isto? Acho absolutamente desproporcionado deslocar, para já só concordo com a representação plural, portanto, dois deputados sempre e nunca um, e com esta alternância governo-oposição, para garantir realmente uma representação em condições. Agora acho desproporcionado uma deslocação a Bruxelas para uma manhã de trabalho, quer dizer, acho disparatado, ainda por cima, sobre um tema que se acompanha muito bem através de videoconferência e em que, penso eu, que sempre que houvesse a possibilidade desses meios técnicos disponibilizados entre parlamentos, eles pudessem ser usados, porque isto permitiria a participação de todos os deputados da Comissão que pretendessem, ou pelo menos a assistência, já não digo a participação, mas o acompanhamento dos trabalhos por parte de todos os deputados da Comissão que quisessem. E acho que nós temos equipamento aqui na Assembleia que nos permite fazer esse acompanhamento. Não acredito que o Parlamento Europeu não tenha. E acho que isto, mesmo que se decida que outros deputados vão, deveria ser disponibilizado aos outros deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros que quisessem acompanhar estes trabalhos, porque é só uma manhã, e isto enriquecia muito a nossa relação entre parlamentos e enriquecia, sobretudo, a capacidade de nós estarmos atentos e, de certa forma, ouvintes em primeira mão daquilo que se passa. Era só isso que eu pedi ao Sr. Presidente, que visse com os serviços da Assembleia e os serviços da Assembleia vissem com os congêneres do Parlamento Europeu. Muito obrigada.
Senhores deputados, temos três pequenos pontos a decidir. Primeiro, esta regra só é aplicável a partir de agora, não é? Ponto 1. Segundo, temos que decidir se vão a esta reunião uma ou duas pessoas ou se não vai ninguém. Terceiro, esta sugestão que a senhora deputada Maria Belém agora nos trouxe, eu acho que pode ser transposta ou pelos deputados que forem a esta reunião, ou se não forem, a Comissão é soberana, numa carta enviada à Conferência, sugerindo que não se façam reuniões só de uma de manhã, porque é de facto um prejuízo inacreditável, a relação custo-benefício é muito elevada, sobretudo para os países do Sul, entre aspas. E por isso, os países do Sul, estou a brincar em relação a alguma desta gente. Terceiro, temos que decidir, portanto, portanto, temos que decidir se vão uma ou duas pessoas. Mas, portanto, estas sugestões da videoconferência e da organização dos trabalhos, isto será feito numa carta que eu enviarei aos senhores. Sra. Deputada Mónica Ferro, Sr. Deputado António Rodrigues, não sei qual foi a ordem.
Sr. Presidente, concordando com acho que quase tudo o que foi dito, não, acho que de facto temos que aplicar o método proporcional, acho que é o que faz sentido até para poder haver alguma rotatividade nas participações, acho que todos os grupos parlamentares têm a beneficiar da participação nestas reuniões e as próprias reuniões beneficiam se receberem representações plurais do Parlamento Português. Acho que cada reunião deve merecer uma ponderação acerca da necessidade de haver representação da Comissão de Negócios Estrangeiros e de quantos deputados. E vou-lhe transmitir a minha opinião concreta acerca desta conferência. Embora reconheça que do ponto de vista financeiro é um esforço grande para a Comissão nessa relação de custo por hora de trabalho, porque os deputados que forem, ou as deputadas que forem, estarão lá 3 horas em reunião, a verdade é que esta matéria é uma matéria importante para Portugal, a questão da coerência das políticas para o desenvolvimento. Não só porque Portugal tem uma resolução do Conselho de Ministros adotada no sentido de se implementar um mecanismo que garanta esta coerência, que ainda não está operacionalizado, portanto é útil para nós acompanharmos este debate, como agora que nós estamos a preparar, o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação destacou este tema a semana passada na reunião do Fórum da Cooperação, nós estamos a preparar o quadro pós-2015, este é um tema fundamental, portanto acho que seria útil alguém acompanhar este tema. Exatamente. Sim.
Muito bem. Srs. Deputados, se não houver objeções, portanto, nesta primeira deslocação, Sr. Deputado António Rodrigues, ia-se pronunciar para o senhor. Peço desculpa.
Não tem problema, Presidente. Em primeiro lugar, pedi desculpa por chegar atrasado à Comissão, mas estava nos assuntos europeus. E isso é tão relevante quanto nos assuntos europeus estava precisamente a fazer uma intervenção que abrange também esta matéria. E abrange esta matéria num sentido que a Assembleia da República, mais tarde ou mais cedo, vai ter que se pronunciar ou refletir sobre ela, que tem a ver, mais do que com esta questão em concreto, com a multiplicação e a proliferação das designadas hoje conferências interparlamentares, que acabam por ser, em muitos casos, deslocações de grandes comitivas inúteis. Isto é, não são as comitivas que são inúteis, mas as deslocações cujas conclusões acabam por ser inúteis. Crescem no quadro europeu, quer seja no âmbito de políticas comuns, quer não sejam, as conferências parlamentares ao abrigo da participação dos parlamentos nacionais na definição da política europeia. E isso é positivo no ponto de vista da definição da questão. No entanto, urge ter a noção se isto é útil e quais são os custos-benefícios destas deslocações. Se recordarmos, tínhamos aqui, aliás, o relatório para discutir sobre a Conferência Parlamentar, sobre a Política Externa e de Segurança Comum e a Política Comum de Segurança e Defesa, que perdeu, e realizou-se a semana passada, na qual eu e o deputado Paulo Pisco participámos, perdeu praticamente um dia a discutir aquilo que vai fazer nos próximos 2 anos em termos de organização, e não em termos das questões políticas ou das conclusões que podiam ser úteis à Europa. A mesma coisa se dirá da COSAC, no âmbito dos assuntos europeus, que reúne 2 vezes por ano e que durante 2 dias estão a discutir os temas que se multiplicaram ao longo dos últimos 2 anos. E, portanto, o que eu acabei de defender lá em cima e defendo aqui é que é preciso rever esta organização de conferências interparlamentares, que haja uma seletividade, e não é por questões financeiras de organizações dos parlamentos, é na concretização da participação dos Parlamentos Nacionais na definição das políticas europeias, que haja uma forma efetiva, organizada, de chegar a conclusões relativamente às questões que se estão a ter. Se hoje partimos para uma conferência de parlamentar de política de desenvolvimento, estamos todos de acordo. Amanhã há de ser da língua, da cultura, da economia, das finanças, da defesa e por aí fora. E acabamos por não ter mais do que o surgimento de uma entropia qualquer na arquitetura institucional da comunidade, que é um terceiro parlamento, eventualmente. O que não faz sentido. Não faz sentido em termos de política europeia, não faz sentido em termos de política e de participação nacional, não faz sentido em termos de efetividade das discussões políticas que estamos a ter. E por isso, independentemente desta discussão de hoje, da participação nesta conferência parlamentar, da dimensão e da forma sobre ela, há que curar também, em termos de Parlamento, sobre se estamos disponíveis para viabilizar esta sucessão de conferências interparlamentares que podem não levar a lado algum. E por isso, se queremos fazer política, muito bem. Se queremos fazer participação parlamentar na discussão destas políticas, muito bem. Julgo, aliás, que a sugestão da deputada Maria de Belém tem muita efetividade, por exemplo, adotar o mecanismo das videoconferências como forma de poupar, mas, nesse caso, então, não lhe damos a dimensão nem a solenidade das conferências interparlamentares com representações dos 44 parlamentos europeus e encontramos uma modalidade nova de poder fazer, todos nós podemos participar, de forma efetiva, mas sem a multiplicação destas estruturas. E repare-se, são estruturas que têm, que sentido faz uma conferência interparlamentar de 3 horas com 100, 200, 250 deputados dos 44 países. É sufragar algo que foi determinado antecipadamente por alguém, cujas conclusões já foram feitas e que chegamos lá e dizemos que estamos de acordo. E isso não é, isto não é participar parlamentarmente. Isto é carimbar decisões que foram tomadas por terceiros. E para isso eu julgo que não estamos disponíveis para viabilizar estas soluções, para mais, porque isto representa, acima de tudo, uma entropia na arquitetura institucional da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao método, estou muito de acordo com o Sr. Deputado Maria de Belém e estou muito de acordo com o que foi dito pelo Sr. Deputado António Rodrigues e pelo Sr. Deputado Mónica Ferro. Tem que, é realmente importante analisar o tema e saber do interesse nacional que os temas têm, do interesse parlamentar. E é um pouco nessa linha que eu fazia aqui um brevíssimo comentário a esta matéria, escorrendo da minha experiência de Presidente do Centro de Desenvolvimento da OCDE, onde esta matéria da coerência das políticas para o desenvolvimento era um tema diário de trabalho. É uma matéria extremamente técnica. Aliás, se nós olharmos para o programa, verificamos que é de uma grande tecnicidade. Nesta matéria, com franqueza, Portugal não tinha, até agora, eventualmente com este governo, não conheço a documentação que a deputada Mónica Ferro aqui suscitou, mas não tinha aqui uma grande experiência, quer dizer, aqui, as grandes experiências em termos europeus é a Noruega, não é? Portanto, em termos de União Europeia, a França, sem dúvida, a Inglaterra, sem dúvida. Os temas que vão ser discutidos, os temas de coerência, porque não é apenas o tema quantitativo que resulta, por exemplo, dos objetivos do milénio. É uma coisa mais complicada e mais séria, que é a coerência dos vários instrumentos da APD, ajuda pública ao desenvolvimento, em função do objetivo comum. Não é bom. E isso é uma matéria muito importante. Eu acho que, quando estive a ver aquela matéria, eu acho que obrigava, para ser uma presença útil, obrigava a uma preparação prévia extremamente profunda. Não é? E, pois, ou então a pessoa vai ouvir e, com certeza, aprende sempre alguma coisa. Mas duvido muito que vá participar. Este era o caso, em meu entender, típico daquilo que dizia a senhora deputada Maria de Belém. Se pudesse haver uma videoconferência onde nós pudéssemos participar por videoconferência, eu acho que seria o ideal, porque não sei se justifica dois deputados estarem 3 horas a discutir uma matéria que eu creio que não lhe é muito próxima.
Senhores deputados, nós temos aqui duas questões. Há uma questão de fundo, que é uma reflexão global sobre o papel do Parlamento Europeu, dos Parlamentos Nacionais, a sua articulação e o próprio papel da Assembleia da República, saber qual é a instância na Assembleia da República. São todas, por definição, e cada deputado individualmente considerada, mas qual é a instância para este debate se fazer? Isto, Conferência de Líderes, Conferência de Presidentes, Presidente da Assembleia e esta própria Comissão são instâncias adequadas a esta discussão global. Temos agora aqui a questão imediata, que é a solução ótima, eventualmente no caso poderia ser a videoconferência, mas a videoconferência não está no quadro organizacional e, ao que sei, já não haverá condições para isso. É a informação que tenho dos serviços que provavelmente não haverá condições para uma videoconferência, mas há condições para uma proposta futura de realização deste tipo de reuniões com recurso à videoconferência, sem prejuízo da reflexão global que eu acho que o Sr. Deputado aqui colocou, António Rodrigues, e eu acho que essa é uma questão decisiva para evitar este proliferar de reuniões cujo alcance e utilidade é manifestamente inseguro, para usar uma palavra menos carregada. Por isso, nós estamos agora confrontados com a deliberação. Mandamos dois deputados, se assim for, será um deputado, penso eu, neste quadro, PSD-PS, e asseguram a presença, com as dificuldades técnicas de participação que já foram aqui afloradas pela natureza da matéria, mas, portanto, recolherão informação adequada. Enfim, isto é suposto ser uma instância política e, por isso, vão participar nesse quadro. E, sendo assim, os seus deputados, os diversos grupos parlamentares, far-me-iam chegar à indicação das pessoas. A regra que será seguida a partir de agora, inclusive, é uma regra do método ONTE. Os senhores deputados estão de acordo? Estão de acordo com esta solução? Pronto. Agora, o primeiro ponto, e uma vez que temos a presença do senhor deputado António Rodrigues e Paulo Pisco, se podemos retomar ao primeiro ponto de informações ou ficaremos dependentes da elaboração de um relatório? Há relatório para essa... Já há um relatório? O relatório já foi distribuído aos seus deputados? Os seus deputados preferem que esta reunião tenha lugar para a semana? O seu deputado António Rodrigues, Paulo Pisco, não tem reserva que fique para a semana. Pronto, seus deputados, estamos só no ponto último, outros assuntos. Eu nunca mais me esquecerei dos outros assuntos. Seu deputado... Bernardino Soares.
Senhor Presidente, já vai ver que não é nenhum assunto que lhe vá trazer muito trabalho. Parece que foi hoje anunciado pelo Governo, mais em concreto pelo Senhor Ministro Miguel Relvas, a nomeação de um embaixador do Impulso Jovem. Não estou a brincar, esta parte é a sério. Portanto, como é embaixador, não sei se a gente tem que o ouvir aqui também, Sr. Presidente. Deixo isso à sua consideração. Parece que é um jovem muito dinâmico, tratou os jornalistas todos por tu na conferência de imprensa. Penso que foi uma coisa muito divertida. Acho que fez uns vídeos no YouTube, assim, muito dinâmicos. Pronto, mas não sei qual é o grau de embaixador que ele tem, mas se for caso disso, podíamos ouvi-lo.
Sim, senhor. O PSD quer-se pronunciar sobre este ponto, Sr. António Rodrigues, que é que acha da vinda desse embaixador à Comissão?
Não tenho a certeza se quem falou foi o deputado ou o Presidente de Câmara putativo. Porque se for o Presidente de Câmara, eu não posso aceitar sequer a nota, a observação que ele fez. Se foi o deputado, acho que ele tem mais respeito pelos embaixadores do que pela afirmação. Ministro Miguel Galvas, não é?
Senhor deputado Lino Ramos quer se pronunciar sobre este ponto, não é matéria da coligação, não. Ai. Muito obrigado pela sua informação. Senhor deputado Lino Ramos, faz favor. Muito bem. O Sr. Deputado não quer dar então a sua opinião sobre a vinda ou não do dito embaixador à Comissão. Senhores deputados, não. Sra. Deputada Maria de Belém. Ah, o Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor, antes da Sra. Deputada Maria de Belém, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, duas coisas. Uma delas que eu lembrei-me agora, relativamente à apresentação do nosso relatório, porque faz sentido que o deputado António Rodrigues faça também aquela parte inicial do relatório sobre a criação da Comissão Adoc para analisar as propostas, mas eu na próxima terça-feira não estarei cá e, portanto, tenho essa dificuldade. Portanto, esse era um dos aspectos. Por isso, não há problema nenhum.
Senhores deputados, eu creio que não há problemas de ficar adiado, não é uma matéria urgente. Senhor deputado, esta dúvida fica em ata, naturalmente, senhor deputado. Senhora, senhora deputada Maria de Belém, não há nenhum problema, assunto mais. Senhor deputado Paulo Fisch, Paulo Pisco, faz favor.
A outra questão que eu gostaria de deixar aqui à Comissão prende-se com o facto de eu ter encontrado o senhor embaixador na Tunísia, Luís Faro Ramos, e ele ter manifestado interesse e disponibilidade para vir cá entre 25 de abril e 4 de maio. E, portanto, eu acho que a Comissão poderia contactar o senhor embaixador na perspectiva dessa possibilidade de ele vir cá. Portanto, era esta a informação que gostaria de deixar. Não. Recebemos da Argélia.
Seus, nós iremos ver o nosso calendário, que está relativamente sobrecarregado. E até porque há duas jornadas parlamentares nos tempos próximos. As jornadas do PCP e o Congresso do Partido Socialista. O Congresso do PS é 26, 27, 28 de abril. 22 e 23. Muito bem. Senhora deputada, senhores deputados, Maria, quer se inscrever? Não. Não te queria se inscrever. Posso? Senhores deputados, não havendo mais nenhum assunto a tratar. Faz favor, senhora deputada. Eu bem me queria aparecer.
Muito obrigada, senhor presidente. Já que o senhor presidente está a meter comigo e fez-me uma notificação oficiosa, já só para dizer, nesta boa relação que existe entre nós na Comissão de Negócios Estrangeiros, que o presidente da Comissão não podia fazer anos noutra data, a não ser no 25 de Abril. De maneira que eles tencionavam faltar, aproveitando a boleia do Congresso do PS e das jornadas do PCP. Não se esqueçam de cantar os parabéns no dia 25 de Abril ao nosso Presidente.
Fiz há 18 anos, há anos no 25 de Abril. Senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos. Estão encerrados os nossos trabalhos.